Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Conforme nos aproximamos da Páscoa e dos dias ázimos, todos nós devemos nos preparar para esses dias. E uma das preparações, está claro, é física, e muitos irmãos fazem essa preparação física de tirar o fermento da casa. Mas isso tem um simbolismo espiritual. E por isso eu quero hoje falar acerca de uma outra limpeza que precisamos de fazer, que é mais importante que a física. Sim, a física precisa ser feita como um exemplo do espiritual, mas o espiritual é muito mais importante. E por isso vejamos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, vamos começar a ler no versículo 25, está a falar aqui da celebração da Páscoa, diz assim: por semelhante modo, 1 Coríntios 11, 25, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Continuando a ler no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Queridos irmãos, aqui está a explicar da celebração da Páscoa, que é uma celebração anual, e diz que sempre que celebrarem esta, ou comemorarem esta comemoração, esta memória, estamos a fazer isso em memória de Jesus Cristo. Mas diz aqui, no versículo 26, porque estamos, através disso, a anunciar a morte do Senhor. Estamos a anunciar a morte do Senhor. Como diz, até que ele venha. E depois vejam também no versículo 29, que diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. E é, geralmente, pensamos do corpo do Senhor como o corpo físico de Cristo, pelo sofrimento que teve, que está correto, mas também discernimos isso como a Igreja, que é o corpo de Cristo. E por isso precisamos de discernir a Igreja, o corpo do Senhor, os membros uns dos outros. Mas vejam aqui outro ponto também, no versículo 28. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos de nos examinar a nós próprios. Porquê? Porque o nosso corpo, como membros do corpo de Cristo, precisamos de nos examinar espiritualmente. Se estamos, de facto, a nós próprios, como, digamos assim, dignos, de uma maneira digna, está claro que nunca somos dignos, mas fazer isto de uma maneira digna, como diz assim, para não sermos réu do corpo e do sangue do Senhor. E por isso temos que nos examinar o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, nós próprios. E por isso a pergunta que eu tenho hoje é a seguinte: você está crucificado com Cristo? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E, como diz, temos que discernir o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. E, por isso, temos cuidado com o que nós fazemos, porque somos parte do corpo de Cristo. Estamos mortos com Cristo? Por isso hoje quero examinar esse ponto de estarmos mortos ou mortos com Cristo. Geralmente, quando as pessoas adoram a Cristo, têm duas, digamos assim, gravuras em mente. Uma é de um bebê numa manjedoura e outra é Cristo a morrer na cruz. E como sabemos, a morte na cruz, ou no madeiro, foi uma das mortes mais dolorosas que o Romano Império poderia ter desenvolvido. E por isso, foi um preço enorme que Jesus pagou pelos nossos pecados. Não vou voltar agora aí, mas vocês podem ler, por exemplo, em Apocalipse 13, quando está a falar da besta que saiu, emergiu do mar, fala aí também, menciona que Jesus Cristo foi, digamos assim, assassinado ou morto desde a fundação do mundo. E por isso este sofrimento de Cristo foi planejado desde a fundação do mundo, por uma morte através de sofrimento, em que Deus, Ele próprio, se esvaziou do seu poder e da sua imortalidade, tornando-se um homem, sofrendo a pior morte que podia ter, por você e por mim. E por isso, precisamos de refletir e apreciar o sacrifício. O sacrifício que Jesus Cristo fez. Porque até o próprio Jesus Cristo, vocês lembram-se que ele disse, se possível este cálice passar, quando ele era como uma pessoa física, quando olhou ao sofrimento que ia confrontar, estava a pensar, se houver outra maneira de fazer isto, Pai, por favor, me ajude, mas se não há, então vamos para a frente. E por isso, esse sacrifício que Jesus Cristo fez foi por nós, e por isso nós precisamos refletir acerca desse sacrifício que ele fez, que o corpo dele fez, e que lembremos-nos que o corpo dele não era só o corpo físico, mas é a Igreja de Deus. E assim nós somos membros da Igreja de Deus, e por isso, como membros da Igreja de Deus, como membros desse corpo, também estamos a ser crucificados com Ele. E por isso, precisamos refletir no pensamento, no fato de que está a nossa natureza humana, na realidade, está crucificada com Ele. Está morta em Cristo. Você está crucificado com Ele? Está a sua natureza humana, a minha natureza humana, a nossa natureza humana, crucificada com Cristo? Vejamos então uma secção aqui em Gálatas, capítulo 2, começar a ler do versículo 17. Gálatas, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, mas se procurando ser justificados em Cristo. Sim, se procuramos sendo justificado em Cristo. E nós sabemos que é o que nós procuramos, porque não podemos ser justificados por nós próprios. Por isso, procurando ser justificados. Se, quando fazemos isto, somos achados, ou fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque através de Jesus Cristo, Nós entendemos que recebemos a graça dele, a misericórdia dele. E através dessa misericórdia, da bondade de Deus, isso nos conduz ao arrependimento. E por isso, nós sabemos que quebramos a lei. E por isso, a lei foi quebrada. E por isso, estamos debaixo da pena da lei. Mas esta graça que nos é dada a nós nos prova que a lei existe. Não é? Porque se a lei não existisse, porque esta graça que nos é dada a nós? Esta graça é-nos dada a nós porque a lei foi quebrada. E por isso, a lei existe. Se a lei não fosse necessária, porque ia haver a graça? E por isso, continuando assim, dar-se ao cárcere ministro, Cristo ministro do pecado, está claro que não. Está claro que não. Ele nos está a perdoar. Mas como vamos ver, para nós, depois de sermos perdoados, não continuarmos a fazer a mesma coisa. Não continuarmos a fazer a mesma coisa. Porque é o que Paulo continua aqui no versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí. Se torno a fazer aquela coisa que destruí. O que destruí? O pecado. A mim mesmo me constituo transgressor. Se eu vou continuar a pecar, então eu sou um transgressor. O que é que Paulo destruiu? Vocês pensem acerca da conversão de Paulo. Paulo, na viagem a Damasco, a vida dele foi completamente mudada. Ele era estimado como um fariseu. Ele buscava ser justo completamente como um fariseu, observando a lei e perseguindo a igreja de Deus. Mas quando ele foi confrontado com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele teve uma mudança completa. E destruiu tudo o que tinha feito previamente, porque agora tinha um golo novo. E o golo novo, a meta nova dele, era de buscar o reino de Deus e de o proclamar. E por isso diz assim no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Morri para a lei. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. A lei, porque ele pecou, disse que ele estava morto, tinha morrido. Tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Mas, diz assim, a fim de viver para com Deus, foi crucificado com Cristo. Entendemos o que isso quer dizer, que foi crucificado com Cristo. Eu queria agora viver para Deus. Aprender um novo caminho. A sua vida pertencia agora a Deus. Viver para Deus, uma vida nova, uma vida diferente. E para você, para mim, para nós, isso representa uma vida nova nossa que pertence a Deus. A sua vida e a minha vida agora pertencem a Deus. A minha vida antiga terminou ao batismo. E uma vida nova começou quando saímos da água. Isso é o que diz aqui no versículo 20. Vejam, vou ler o versículo 20 na Almeida Revista e Corrigida, ou na Almeida Corrigida e Fiel, que lê da mesma maneira. O versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Na Revista e Corrigida põe esta parte, está crucificado com Cristo, no versículo 20, não no versículo 19, como podem ver na vossa própria Bíblia. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja como está escrito na Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim: vivo na fé do Filho de Deus. O homem velho foi crucificado com Cristo. Agora vivo na fé do Filho de Deus. Não é na minha fé. Na fé do Filho de Deus. O comentário do Novo Testamento judaico diz assim que o meu ego orgulhoso não vive mais, mas o Messias vive em mim pela mesma fidelidade que o Filho de Deus teve. Queridos irmãos, o Messias vive em nós, Cristo vive em nós, pela mesma fidelidade que o Filho de Deus teve. É a fidelidade de Jesus Cristo, é a fé de Cristo. Cristo morreu. Paulo morreu. E eu e você morremos ao batismo, morremos. Estou eu crucificado com Cristo? Como Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Entendem o que quer dizer com Cristo? Porque Cristo, o corpo do Senhor, é a igreja, e nós, como membros da igreja, somos parte, estamos dentro desse corpo de Cristo que foi crucificado. Por isso diz, estou crucificado com Cristo. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é perante a lei, é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Sim, se a lei pudesse nos dar justiça, então porquê Cristo tinha vindo para morrer e sofrer por nós? Queridos irmãos, Paulo reconheceu que as suas ambições, quando era um homem, antes de ser convertido na estrada de Damasco, eram egoístas, eram carnais. E até ele queria vingança e queria matar os cristãos, como matou alguns. E por isso, vê-se aqui que Cristo era aquele a quem Paulo lutava com. Ele estava a lutar contra o Deus que ele pensava que era o Deus dele, mas estava a lutar contra ele. Então teve que reconhecer que estava errado, teve que reconhecer que Jesus Cristo teve que morrer para ele poder ser justo, ser justificado. porque a justiça não é pela lei, é por Cristo. Justificação não pode vir pela lei. Você e eu não podemos fazer nada para sermos justificados. Isso, para ele, foi um ato muito surpreendente na estrada de Damasco. Por isso ele diz, mais tarde, pode fazer uma notazinha em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz mais tarde, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo reconheceu que ele era um grande pecador, porquê? Porque tinha matado os próprios cristãos. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo reconheceu que era um dos grandes pecadores. E por isso, o pecado só pode ser coberto pelo sangue de Cristo. O pecado só pode ser coberto pelo sangue de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses capítulo 1, começamos a ler no versículo 27. Filipenses capítulo 1, vamos começar a ler no versículo 27. Diz assim, vivei, ou isto é, portai-vos como cidadãos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Portai-vos bem, portai-vos, vivei-os de acordo com o modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos. O que é isto que ele estava a lutar? E que em nada, versículo 28, estáis intimidados pelos adversários, sim, por outras pessoas, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, e para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes, sofreres por Cristo, e não somente de creres nele. Sim, nos foi dada a graça, não só de acreditar no que Cristo fez, mas também foi-nos dada a graça de sofrer por ele. Talvez você não pense que isso seja uma grande graça, sofrer por ele. E depois diz assim, pois tendes o mesmo combate, estamos lutando juntos pela fé evangélica, como lemos um bocadinho anterior. Pois tendes o mesmo combate, a mesma luta que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Num combate, não é só do que se vê por fora, mas do que está por dentro. Um combate do que está por dentro. Vejamos, continuando a ler então no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação, algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Sim, estamos aqui a falar de pensamentos. Pensamentos. Há aqui uma luta, há uma guerra mental de pensamentos, de sentimentos. Pensais a mesma coisa. Tendo o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isto é o mesmo, mesma mente, como diz na Bíblia, na linguagem de hoje. Não faceis nada por partidarismo, isto é, por politiquice e partidos, este partido e aquele partido, politiquice, ou por vanglória, por orgulho, mas por humildade. Por humildade. Jesus Cristo foi o único líder que disse que os seus seguidores devem ser como crianças. Jesus Cristo disse: sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos ensina para sermos humildes. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o que nós geralmente pensamos. É geralmente a nossa mente natural pensarmos que outros são superiores a nós. Mas esta é a luta aqui que ele está a falar. Não é só a luta por fora, mas uma luta interna. Uma luta mental, de pensamento, de uma mente de Cristo, que é ser humilde, que é considerar os outros superiores a si mesmo. Os desejos dos outros é mais importante que o nosso. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não é só os meus interesses, mas os interesses dos outros. Versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar, como diz na Bíblia da Linguagem de hoje, que houve também em Cristo Jesus. Vemos aqui, é uma maneira de pensar que é diferente. Isto é que é ser crucificado com Cristo. É mudar a maneira de pensar. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, pois ele existia em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não era roubo, ou dizer mal alguma coisa, que ele era igual a Deus, porque ele era igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Aqui está a mente de Cristo. Que Jesus Cristo e Paulo quer que nós entendamos. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não podia ser mais alto que Deus e veio como filho de um carpinteiro. Sem qualquer reputação. Enquanto nós, eu sou importante. Eu quero ser a pessoa que faz as decisões. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Foi reconhecido como um ser humano e não como o ser da família de Deus. Foi reconhecido como da espécie humana, do género humano, e não do género que ele tinha vindo, do qual se esvaziou, que era de Deus, da forma de Deus, de ser igual a Deus. É o que acabamos de ler. Se esvaziou disso. E veio como filho de um carpinteiro. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte na cruz. Você teve que carregar a cruz. Pessoas dizem, olha, querem matar-me, você carrega a cruz. Não, mas ele carregou a sua própria cruz. Não refilou. Não refilou. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual é esse nome? é o nome de Senhor. YHWH, o nome de Senhor. Ele deu esse nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Como lê na Almeida Revista e Corrigida, e na Almeida Corrigida e Fiel, é o Senhor. O Senhor, não é qualquer Senhor, é o Senhor. Vocês podem comparar isto com Isaías 45, 23. E nesse capítulo de Isaías 45, versículos 5 a 7, está aqui a falar de o Senhor Deus, pelo qual todos os joelhos vão dobrar. É exatamente o que Paulo está a referir aqui. É Isaías 45. É o Senhor. YHWH, o Yahweh. O Senhor deu a Jesus esse nome, que está acima de todo nome. Queridos irmãos, isto é um sacrifício enorme, mas o que está Paulo aqui a referir-se é a mentalidade, esta maneira de pensar de Jesus Cristo, que era, existia em forma de Deus, era igual a Deus. Isso não era nenhum roubo de identificação, era igual a Deus. Se esvaziou desse poder para ser um homem, como filho carpinteiro sem qualquer reputação. Esta é a mente de Cristo que nós precisamos ter. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É entre Deus e você. Você tem que fazer a sua parte. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que faz com que você queira e que você consiga efetuar. Porque nós próprios não temos capacidade de o fazer. Quando nós estamos crucificados com Cristo, quando a nossa natureza humana está crucificada, está morta com Cristo, então, é Deus que nos ajuda. É Deus que nos ajuda. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Sim, não estejam a refilar. Não estejam a fazer demonstrações. Nada. Nada disso, é uma atitude completamente diferente desta mente de Cristo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Isto é, simples como pombas, inofensivos, que não magoam. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Queridos irmãos, esta geração, este mundo à nossa volta, está pervertido de dia a dia, está cada vez pior. E corrupta. Esta sociedade à nossa volta hoje está corrupta. E agora, quando as pessoas se aproximam destas, veem estas épocas em que pessoas fazem coisas imorais e práticas imorais, com as paixões da carne, você está a ter a certeza que a sua carne, a sua mente, os seus pensamentos estão mortos, estão crucificados com Cristo. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando, preservando, isto é, mantendo a palavra da vida. Isto é Jesus Cristo, é a palavra da vida, a Bíblia. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Para que Paulo se glorie, para que nós, como ministros de Deus, se gloriem, tenham alegria de ver, olha, vocês se arrependeram e estão a seguir o caminho de Deus. E é para a glória de Deus e para o nosso contentamento que a nossa obra, o nosso esforço, não foi em vão. Queridos irmãos, é a palavra da vida que nos vai fazer chegar à meta. Por isso, queridos irmãos, a gravura de Jesus na cruz é a gravura que nós precisamos de ter da nossa própria natureza humana na cruz, morta, crucificada na cruz. Está você crucificado com Cristo? Você tem que pôr para a morte as suas coisas de si próprio, o seu velho eu. A nossa natureza tem que ser crucificada. Por isso lemos em Gálatas 2, versículo 20. Lemos, estou simplesmente a repetir agora, não precisam virar aí. Disse assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, porque o velho eu foi enterrado. Mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, por nós. Queridos irmãos, vejam aqui este simbolismo do batismo. Porque isto é o que fazemos ao batismo. Vejam comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Que é uma secção que, antes de ser batizado, o ministro da Igreja de Deus geralmente revê esta secção, as parte do aconselhamento para o batismo, para você entender o significado do batismo. Romanos 6. Começar a ler o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Está claro que não. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós para o pecado, morremos. Como é que podemos continuar a viver no pecado se morremos por causa do pecado? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Muitas pessoas pensam, fomos batizados em Cristo, quer dizer, fomos batizados no nome de Cristo. Sim, somos batizados no nome de Cristo. Mas aqui não está a referir-se a isso. Se você pensa que está-se a referir a isso, está a perder um ponto importante do que está a ser dito aqui. Porque batismo é uma gravura de morte. Batismo é uma gravura, é uma expressão de morte. Que nos ensina que o velho eu tem que morrer. E quando nós somos batizados em Cristo, somos batizados para dentro do corpo dele, como membros do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo morre, e nós somos batizados como parte do corpo de Cristo, morremos debaixo da água, simbolicamente. E por isso o batismo nos ensina que precisamos de morrer. Isto não está a falar aqui que somos batizados no nome de Cristo. Sim, somos batizados em nome de Jesus Cristo, pela autoridade dele. Mas aqui está a falar de outro ponto adicional e importante, que não deve de perder o significado. Não perca este significado importante, que somos batizados, como diz aqui, em Cristo. A palavra grega é I-A-S, é E-I-S. Is, que é para dentro do corpo de Cristo. Como leem, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 13. Não precisam de ver aí, mas são batizados em um corpo. A mesma palavra grega, para dentro de um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Somos batizados para este corpo de Cristo morre na cruz e foi enterrado. O nosso batismo representa essa morte em Cristo, dentro desse corpo. A nossa natureza humana tem que morrer. As nossas paixões humanas têm que morrer e ser enterradas. Isso é uma coisa mental. Estas atitudes, estes pensamentos errados têm que ser postos, mortos, enterrados. Por isso o batismo é uma gravura da morte do velho homem, como parte do corpo de Cristo na cruz. Por isso diz assim no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele. Sim, porque somos parte deste corpo. Por isso é que, como comecei a ler neste sermão, em 1 Coríntios 11, a dizer que examinem o corpo do Senhor. Nós, como somos partes desse corpo. Diz assim, nós que fomos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, aquele corpo de Cristo ressuscitou dos mortos, nós, como parte desse corpo, pela glória do Pai, assim nós também, andemos nós em novidade de vida. Andamos numa vida nova, não é na vida velha. Esta vida velha da natureza humana foi morta e agora estamos a andar numa vida nova. Ainda não ressuscitamos, não teremos um corpo novo e só teremos durante a ressuscitação, depois da nossa própria morte física, quando formos ressuscitados, mas precisamos de andar numa vida, é uma coisa mental, uma maneira de pensar, de não pensar e andarmos em pecado, mas andarmos numa vida nova. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Seremos futuro. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Porquê? Porque pagou o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Pagou o preço do pecado. Quem pagou esse preço? A morte de Cristo. Por isso nós morremos nesse corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que nos justifica do pecado. Ora, se a nossa natureza humana não morreu na cruz, não foi sepultada, se a nossa natureza humana está aqui, cá fora da água, com uma mão fora da água, então, não estamos justificados. Quem morreu, esta natureza humana que de facto morreu, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Seremos ressuscitados com Ele no futuro. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Este corpo de Cristo foi ressuscitado. Já não morre. Vive eternamente. Nós viveremos eternamente, mas agora vivemos uma vida nova, numa maneira nova de viver. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus Cristo viveu para Deus como um ser humano físico e vive para Deus agora. Versículo 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim vós considerai-vos mortos para o pecado. Parem de pecar. Não entendo como certas pessoas leem os Romanos e dizem, ó, Romanos está a dizer que não precisamos obedecer à lei de Deus. É tão claro aqui. Não reine, versículo 12, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Não pequem no nosso corpo físico, de maneira que obedeceis às suas paixões. Não deixem esse pecado reinar no vosso corpo. Vocês foram batizados, foram crucificados em Cristo, foram batizados em Cristo, vocês são parte desse corpo de Cristo, foram crucificados com Ele. Parem de viver essa maneira de viver, mental, na mente. Muito menos fisicamente. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Isto é, ressurretos dentre os mortos, porque a nossa vida agora é uma vida diferente. O velho eu morreu e agora temos um novo eu. Um novo homem. E os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Por o pecado não terá domínio sobre vós. Porquê? Porque a natureza humana está morta. Agora temos o Espírito Santo Deus a nos guiar numa vida nova. E por isso o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos a pecar. Pois não estás debaixo da lei. Não estás debaixo da pena da lei. Porquê? Porque a lei, a pena da lei, que disse que vocês tinham que morrer, já foi paga pela graça de Jesus Cristo, pelo pagamento, pela morte dele. Versículo 15. Daí, devemos pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum! É a segunda vez, no mesmo capítulo, que diz isto. Disse isso no versículo 2, diz a mesma coisa agora aqui no versículo 15. De modo nenhum! Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Obediência para a justiça. Obediência! Não está a dizer que não é preciso obedecer à lei de Deus? Obediência para a lei de justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, vocês eram escravos do pecado, estavam a quebrar a lei e eram escravos do pecado. Contudo, estivestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues e uma vez libertados do pecado, porque morreram em Cristo, receberam o Espírito Santo e agora estão a viver uma vida nova. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A obedecer. Obediência para a justiça, servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Como antigamente, antes de serem batizados, faziam coisas pecaminosas, agora, depois de serem batizados, façam os vossos membros, os vossos olhos, a vossa cara, a vossa boca, a maneira de falar, a maneira de olhar para coisas, a maneira de fazer coisas com as mãos, para servirem a justiça para a santificação. Somos justificados de graça, mas agora temos que trabalhar na santificação através do Espírito Santo de Deus. Porque quando eram escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Sim. Naquele tempo, quando pecavam, isso era uma vergonha. Faziam pecados. Vergonhosos. Arrependeram-se. Foram batizados. Agora, vivem uma vida nova. Agora, porém, libertados do pecado, por Jesus Cristo nos perdoou de graça, estamos agora transformados a viver uma vida nova com o poder do Espírito Santo, em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, o fruto para ficarem santos, né? Processo de santificação, de transformação do velho homem para o novo homem, da natureza humana corrupta para a natureza divina. E por fim, ao fim disso, ao fim da vossa vida, vocês têm que lutar até ao fim, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas que coisa tão clara. Eu acho que é claro. Eu acho que é muito claro. E depois, Paulo aqui em Romanos começa a descrever a batalha que ele tinha com o pecado. E vamos então apanhar aqui um bocadinho mais à frente essa batalha, em que ele diz no versículo 21 de Romanos 7. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Qual é o mal de Paulo? Vocês podem ler em Filipenses capítulo 3, versículo 3 a 6, que diz que ele era um fariseu e de acordo com a lei não tinha nada feito, nada errado. Nada. Quer dizer, fisicamente, de acordo com a lei, não tinha feito nada errado. Era como, digamos, como Jó. Não tinha feito nada errado de acordo com a lei. Mas o Paulo está aqui a dizer, encontro a lei de que o mal reside em mim. O que é isso? Que mal é esse? Não era coisas que fazia, mas era na mente. Pensamentos errados. Vencer esses pensamentos da natureza humana. Queridos irmãos, por isso ele diz, porque no tocante ao homem interior, aqui dentro, interior, tenho prazer na lei de Deus. Se eu quero obedecer a lei de Deus cá por dentro, do meu coração, da minha mente, mas vejo nos meus membros, aqui dentro, outra lei. Que é essa lei? A lei da natureza humana, aqui dentro, a lutar, uma guerra aqui na nossa mente. Que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Tenho este conflito aqui. Que está nos meus membros. Desaventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele sabe que tem que ter os pensamentos certos. Porque obedecer à lei não é só fisicamente, mas espiritualmente. Foi o que Jesus Cristo disse. Aumentou, amplificou a lei para o significado espiritual. E por isso Paulo entendeu que tinha que obedecer à lei agora, não só fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente. E tinha esta guerra mental. E por isso tinha este ponto aqui, desaventurado, homem que sou, isto é um assunto assustador, estava ele a ver. Perguntamos isso a nós próprios? É você capaz de dizer que esta mente carnal minha ou esta mente carnal sua está crucificada com Cristo na cruz? Consegue você dizer isso? Temos muito a andar, queridos irmãos. Eu tenho. Todos nós temos muito a andar. Porque a mente dele, Paulo estava a dizer, queria seguir a lei de Deus. Mas dentro da cabeça havia esta luta, esta guerra. Versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, da maneira que eu, De mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, desta mente carnal, a lei do pecado. Agora, uma escritura aqui muito encorajadora, que é o versículo seguinte, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, isto é, da lei da natureza humana e da morte. Porque fora impossível à lei de Deus, à lei de Deus, simplesmente a lei não nos justifica. A lei simplesmente diz isto é certo, isto é errado. A lei não nos pode justificar, a lei não nos pode santificar. É o Espírito de Deus que nos santifica. Quando nós nos arrependemos, somos perdoados, justificados de graça, e depois temos que andar usando o Espírito de Deus no processo de santificação. No processo de santificação. Continuando assim. A lei que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa, indo do canto ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porquê? Porque Jesus Cristo veio como um ser físico, um ser humano, um ser sujeito às pressões e às dificuldades carnais, e ele não pecou nem no pensamento. Afim, versículo 4, de que o preceito da lei, isto é, a fim de que a justiça que é requerida pela lei se cumprisse em nós. Queridos irmãos, temos que cumprir a lei de Deus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. A carne está morta, está crucificado com Cristo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Se você está inclinado para as coisas da natureza humana, que você devia ter crucificado, a morte. Você está inclinado para a lei de Deus, através do Espírito Santo de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pela santificação, pela limpeza desse processo da água e da palavra. Isso então, para a vida e paz. Para a vida eterna e paz. Por isso, o pecador da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vejam aqui, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, é um Espírito, só um Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é cristão. Está aqui a definição do que é um cristão. Está a viver de acordo com o Espírito de Deus. Está neste caminho de santificação. Se, porém, Cristo está em vós, se Cristo vive em vós, tal como Cristo viveu sem pecado, se ele está em vós, vai viver em nós sem pecado. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Nós estamos mortos na cruz. Estamos mortos, batizados com Cristo na água, mortos. Esta natureza humana está enterrada. Uma sepultura de água. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o seu corpo mortal por meio do seu Espírito em que vós habita. Queridos irmãos, você e eu somos guiados pelo Espírito de Deus? Veja aqui no versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está aqui a dizer que são guiados. Não é que são impulsionados e puxados. São guiados, direcionados. Olha, vai nesta direção. E nós voluntariamente fazemos isso. Então, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos irmãos, eu tentei explicar neste sermão hoje que precisamos nos examinar com este pensamento da morte de Cristo. Mas a morte de Cristo, do corpo de Cristo, que é mais, que sim, que é o corpo dele, mas é o corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, e que nós, como membros desse corpo, temos que também ser crucificados e morrer. Morrer no sepulcro do batismo. Temos depois sair em novidade de vida e andar numa vida nova. Queridos irmãos, perdão, apreciamos o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi feito para nós pensarmos e refletirmos nisso. Jesus Cristo morreu na cruz e nós somos crucificados com Cristo. Eu espero que você consiga se examinar um bocadinho mais profundamente para olhar para a sua natureza humana, que precisa de estar morta. Perdão. Tal como o ato do batismo, que simboliza a morte. A morte do corpo de Cristo. Você e eu está crucificado com Cristo?